começando Jornada Progressiva, uma viagem ao redor das músicas, histórias e curiosidades no universo do rock progressivo clássico contemporâneo. Bem-vindo ao episódio número 5 de Jornada Progressiva. Espero que todos estejam tendo uma ótima semana e possamos viajar juntos em mais essa jornada pelo universo do rock progressivo. No episódio anterior, logo na introdução, eu comentei rapidamente sobre o tecladista grego Spyros Charmanis, falando sobre seu estilo musical no Crossover Prog, e acredito que devido à sua belíssima melodia, não tardaram perguntas sobre o que é Crossover Prog ou pedindo outras músicas do gênero. Assim, resolvi dedicar este episódio a este subgênero do rock progressivo, chamado Crossover Prog. Antes de qualquer coisa, é importante entendermos o significado do termo inglês crossover. Sua tradução literal é cruzamento, mas não no sentido de cruzar uma rua ou atravessar uma ponte, e sim no sentido de misturar, como cruzar dois animais de raças diferentes, por exemplo. Dado este entendimento, é fácil concluir que crossover prog é um rock progressivo que se cruza ou se mistura com outras tendências e estilos musicais. Apesar da ampla gama de misturas possíveis de se desenvolver dentro do rock progressivo, como clássico, jazz, folk, etc., o crossover prog ficou mais conhecido pela sua mistura com a música pop. Ou seja, esse subgênero do rock progressivo caracteriza-se por ter um pensamento musical progressivo, com composições complexas e sofisticadas, uso de instrumentos sinfônicos e eletrônicos, porém com elementos mais populares, dando aos rocks do gênero crossover prog um aspecto um pouco mais comercial. Na verdade, apesar de superbandas dos anos 70 que se encaixam nesse subgênero, como Supertramp e Moody Blues, esse gênero ganhou mais força depois dos anos 80, fato que, em minha opinião, deve ser uma resposta ao enfraquecimento do progressivo tradicional frente à onda disco ou punk daquela década, forçando as bandas progressivas como o próprio Yes, por exemplo, a comporem sons mais comerciais, porém não menos complexos e disciplinados. Bem, chega de teoria e vamos à prática. Nada melhor que ouvir as próprias músicas para nos situarmos no entendimento desse subgênero do progressivo.
To lose the regret. or get lost in the rush of distraction and lust.
Underneath the river song, in a place. Thank you. plays with Jane. Jane plays with Willie. Willie is happy again. Suki plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Tears, games without frontiers, war without tears.
Fidox com Helix de 2011, Big Big Train com The First Rebatter de 2013 e Peter Gabriel com Games Without Frontier de 80. Na verdade, essa coisa de gêneros e subgêneros musicais é um assunto discutido por críticos e estudiosos da música, que geralmente classificam as bandas pelo conjunto de composições que a banda lança ao longo de sua carreira. Portanto, os músicos não escolhem ser parte deste ou daquele gênero musical, mas sim compõem suas obras de acordo com as suas tendências e preferências musicais, deixando as classificações em gêneros, subgêneros, etc. para os críticos. Assim, se já é raro ouvirmos algum músico dizer que cria suas músicas exclusivamente no gênero de rock progressivo, é quase impossível ouvirmos do músico que suas canções pertencem a um subgênero do rock progressivo, como o crossover prog, por exemplo. De fato, músicos excepcionais do rock progressivo geralmente navegam por diferentes estilos e tendências musicais ao longo de sua carreira. Sendo assim, seria mais correto tentarmos classificar um subgênero musical não da banda em toda a sua história, mas sim a cada álbum lançado, já que esses geralmente captam o momento musical que a banda está passando. Quem acompanhou a evolução do Pink Floyd, por exemplo, sabe que cada álbum tinha um momento, um sentimento único, que dava o tom de suas composições em seus álbuns. Nesse contexto de classificar o subgênero do rock progressivo por álbuns, vale destacar o álbum Crime of the Century, do Supertramp, em 74, classificado como um dos melhores álbuns de crossover prog de todos os tempos. De fato, esse grupo me faz lembrar os tempos de faculdade e de pessoas muito especiais de minha juventude.
We'll be right back. coming along.
Thank you.
was a boy, I would sit by the sea, and ambition sirens would sing to me songs of a future both noble and grand. Now here I stand with my back to the wall, errant in some ways and tired in all. Life is what happens while you're making plans. At the end of a long day's life,
thank you.
show me the way to laugh at tomorrow and live today, to guide me through these strange and uncertain times, these times at the end of a long day's life.
Supertramp com School, de 74, Zero the Hero com Shelter, de 2013, e Kevin Gilbert com A Long Day's Life, de 2000. Apesar do crossover prog ser caracterizado predominantemente pela mistura do rock progressivo com a música pop, o termo crossover permite estender a definição para qualquer música cuja linha básica de composição seja o rock progressivo, mas que contém a mistura com quaisquer outros gêneros. Nós vamos ouvir uma composição do guitarrista Steven Wilson, conhecido como fundador e guitarrista da banda Porcupine Tree, cuja tendência musical sempre esteve mais para progressive metal. Porém, este ano, Steven lançou o álbum solo The Raven That Refused to Sing, que foi rapidamente classificado pelos críticos como um dos melhores álbuns de crossover prog da atualidade. Depois, vamos ouvir a banda The Deer Hunter, cuja tendência é o indie rock ou até experimental rock, que pouco ou nenhuma relação tem com a música pop, mas que nessas composições tiveram uma boa pitada desse gênero. Por fim, a clássica Electric Light Orchestra, cuja tendência sempre foi para o rock sinfônico, mas que quando resolve dar um toque pop às suas composições, cria sucessos inesquecíveis. O objetivo aqui é observar que apesar das bandas e músicos terem tendências em diferentes gêneros musicais, isso não impede que algumas de suas composições sejam classificadas dentro de um subgênero distinto de sua escola principal.
clear away. All the jets are in your brain. You face the truth. Well, I can make amends. But while the darkness always ends, you're still alone. So try.
Try. sun, and you look like him.
Steven Wilson com Drive Home, de 2013, The Deer Hunter com Son and Father, de 2009, e Electric Light Orchestra, com Can't Get It Out of My Head, de 74. Apesar de nascer dentro do movimento do rock alternativo na década de 90, o Radiohead demorou a ganhar adeptos quando do lançamento do seu primeiro álbum, dadas suas músicas introspectivas e melancólicas. Entretanto, em seu terceiro álbum, OK Computer, de 97, o Radiohead arrebanhou inúmeros fãs, pois conseguiu misturar várias tendências musicais, desde rocks progressivos da década de 70, músicas techno e um pouco de pop, ou seja, fazendo um crossover geral. Neste álbum do Radiohead, nós podemos ver o conceito do crossover prog de forma invertida, ou seja, composições predominantemente de outros estilos, neste caso alternative rock, com temperos do rock progressivo. Observe na música seguinte o uso extensivo dos teclados, e inclusive a mudança do tempo ao longo da música, coisa pouco comum em alternative rock, mas bastante usual em rock progressivo. Em seguida, a banda norueguesa Gaspacho, que faz exatamente o contrário. Tem uma linha de composição no rock progressivo, mas com forte tempero alternativo. Observe as diferenças e similaridades.
Yeah.
Interessante, não? Radiohead com Karma Police, de 97, e Gaspacho com Upside Down, de 2007. Muito bem, deixando de lado as diferentes possibilidades de mistura de gêneros com o rock progressivo, a gente vai ouvir agora uma sequência com a essência do conceito que define o crossover prog, ou seja, músicas bem elaboradas, com certo grau de complexidade, uso de teclados e toques sinfônicos, porém com a estrutura harmônica e melodia mais digerível, mais palatável ao público em geral. Eu gostaria de destacar o primeiro som que vamos ouvir, que é da banda americana Pavlov's Dog, que iniciou sua carreira em 72, e, portanto, antes da famosa banda Rush. Bom, por que a referência ao Rush se nós vamos ouvir o Pavlov's Dog? A razão é o timbre da voz de seu vocalista, David Surkamp. Seu timbre é extremamente parecido com o de Geddy Lee, do Rush. Na verdade, se eu não fizesse esta ressalva, tenho certeza que muita gente pensaria estar ouvindo Rush. Mas vale dizer que o Pavlov's Dog já estava na estrada antes do Rush lançar seu primeiro álbum.
You see, it's quick, you dare not fail. best to go on seeing.
Shadows of our own, apart from where we are, we still believe and raise our hopes. We're locked up alone, going nowhere, waiting for the dawn. And just like shooting stars, sleeping flames until we burn out.
hurt a loved one? Were you a user or did you hurt yourself? Do you care? Life's no rehearsal, you said.
Thank you.
Pavlov's Dog, com Episode, de 74, Lunatic Soul, com Adrift, de 2008, Sean Filkins, com Learn How to Learn, de 2011, e I'm the Morning, com Circles, de 2012. Bem, pessoal, estamos encerrando mais um episódio de Jornada Progressiva. E se você se pegou de olhos fechados, curtindo essa viagem musical, e deixando a harmonia suave das músicas lavar um pouquinho sua alma, então, missão cumprida. Para finalizar, nós vamos ouvir Alan Parsons Project, uma banda que, sem dúvida, é a síntese do significado do crossover prog, e que certamente vai fazer você voltar no tempo e lembrar de algum momento especial de sua vida. Boa semana a todos e até o próximo episódio.
see.